E olha só, ouvinte, quero chamar a sua atenção para um evento que vai acontecer hoje lá no Cine Teatro Recreio, a partir das 18h30. Eu estou me referindo à abertura da 17ª Semana Acreana da Diversidade. E o professor adjunto no curso de Direito da Universidade Federal do Acre, superintendente do trabalho Leonardo Lani, vai lançar o livro Diversidade Sexual à Luz da Psicologia Sócio-Histórica. A obra é resultado da tese de doutorado do Dr. Leonardo, e ele que vai falar aqui sobre a sua obra. Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso jornal. Tudo bem?
Tudo bem, Rita. Bom dia, Vitória.
Professor, sobre o que trata mesmo o seu livro, quanto tempo o senhor levou aí de estudo?
Olha, eu levei o tempo da minha tese de doutorado, que foram do curso de doutorado, que foram 4 anos. E aí eu fiz uma pesquisa numa escola de ensino fundamental de Rio Branco, com alunos do 9º ano, e aí eu pesquisei a opinião sobre a diversidade sexual dos membros da comunidade escolar, de alunos, professores, técnicos administrativos e gestores.
Perfeito. Essa pesquisa durou 4 anos, mais ou menos, ou menos, né? Porque você teve que escrever a tese.
Teve o tempo para eu fazer as disciplinas, aí teve o tempo de revisão bibliográfica, de muita leitura, leitura intensa. Agora, de escrita mesmo, parar para escrever, eu levei uns 6 meses, que foi a reta final, assim, do trabalho.
E quantos capítulos tem o seu livro? Conta um pouquinho sobre ele.
Ele tem 6 capítulos. Então, eu exploro a contradição, porque você vê hoje que a temática da diversidade sexual, das minorias sexuais, ela tem tido muita visibilidade, e até mesmo nas eleições você sempre vê pessoas trans sendo eleitas. Ela é um tema do momento, é um assunto da vez. E ao mesmo tempo em que você vê essa projeção social, você também vê o crescimento de um pânico moral de políticos inescrupulosos que tentam fomentar o ódio contra essas minorias. Eles partem daquela premissa de que o povo precisa de inimigos, e isso cria uma cortina de fumaça. Em vez deles enfrentarem os problemas reais da população, que é a falta de saneamento básico, os problemas de segurança, as questões estruturais, aí eles elegem um bode expiatório e direcionam todo o ódio para essas pessoas.
As minorias.
Exatamente. E no caso, as minorias sexuais, elas são um alvo preferencial. Então, eu reflito sobre essas questões e mostro essa distância entre a missão constitucional da escola, está na Constituição, está na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que deve ser um ambiente acolhedor, inclusivo, e que na prática acaba sendo um ambiente onde mais se comete bullying, violações. Veja a taxa de evasão escolar das minorias sexuais, que é bem superior à média da população.
Um dado importante, né?
Ainda é um tabu, né? Desculpa, Rita, interromper. Porque quando a gente fala sobre a diversidade, a gente coloca algo muito amplo. Mas é algo amplo que não é muito discutido ainda. Parece que é um tabu. A sociedade ainda não quer falar sobre isso, não é?
A gente fala de diversidade, aí você fala de minorias, que na verdade são maiorias. Porque minoria é um termo que se refere ao poder que essas pessoas têm. Elas têm menos poder. Então não são minorias, são grupos sociais minorizados. Você vê o caso das pessoas negras, que é mais da metade da população e é tratada como minoria, é considerada minoria. As mulheres, que também são mais da metade da população, também são consideradas minorias. E também as minorias sexuais, que assim, por baixo, já dá mais de 10% da população. É uma comunidade assim, muito mais ampla do que a gente imagina. Então não é minoria. É que a gente vive um padrão de normalidade. Sim. Que é um padrão imposto, hegemônico, que tenta assim, escantear, colocar a diferença do lado, negando o princípio do pluralismo que está na Constituição, que deve estar no cerne da democracia.
Pois é, a gente até se fala nessa diversidade, porque se perguntar para qualquer pessoa, se no círculo social conhece alguém que participa dessa diversidade, vai concordar. Porque Tem muitas pessoas que participam e a gente tem que ter esse respeito. Então, pensar, essa pessoa que eu convivo todo dia, porque às vezes as pessoas têm esse preconceito enraizado, se essa pessoa que eu convivo todo dia não merece respeito, então a gente sempre tem que estar abordando sobre isso, tem que falar sobre a diversidade. Entender que são pessoas que estão ali do nosso lado, que são nossos amigos, são nossos familiares.
Sim, Vitória. E não é apenas uma violência que se comete contra o outro, é uma violência que a gente comete contra a gente mesmo, porque a diversidade está dentro de nós. Então a masculinidade, a feminilidade, eu reflito sobre isso na minha tese, elas não são valores inatos, elas são construções históricas, são valores culturais e que a gente incorpora. Por exemplo, uma mulher, quando ela assume uma determinada agressividade de estabelecer um objetivo e correr atrás desse objetivo com assertividade, isso é considerado um valor masculino. O homem que é sensível, o homem que eventualmente chora, isso é considerado um valor feminino. E isso é normal, porque nós somos diversos na nossa constituição íntima, na nossa natureza. E aí, o que acontece? A gente vive um sistema capitalista que coloca a masculinidade como um valor central. Então você vê que os grandes heróis da indústria cultural, dos filmes, são violentos, eles resolvem os seus problemas na base da força, eles são exaltados. E isso é incorporado nas empresas, no estabelecimento das metas, o funcionário mais agressivo, com essa postura assim, mais dominadora, ele é mais valorizado. Mesmo os pais fomentam essa atitude nos filhos, essa coisa de preferir que nasça um menino em vez de uma menina, ou se não, de que não é para brigar, mas se for para brigar é para bater, não é para apanhar, e se apanhar na rua vai apanhar de novo em casa. Então a gente vive uma sociedade que fomenta a masculinidade, e aí o homem, ele tem que o tempo todo estar, isso eu estou falando do heterossexual, que são denominações muito recentes historicamente, ele tem que ficar o tempo todo dando provas dessa masculinidade. E se no momento ele falhar nisso, ele piscar, ele vai sofrer um severo bullying. Tanto que você falar, sua bicha, seu viado, isso são as piores ofensas que um homem pode sofrer. Você deve ter visto durante sua trajetória na escola, essas são ofensas usuais. Então o bullying homofóbico, ele não recai apenas sobre o homossexual, ele recai sobre o heterossexual também. Porque o tempo todo ele vai estar à mostra, assim, de que ele é o macho alfa, ele é o dominador. Isso é uma coisa extremamente estressante para todo mundo. Eu acho que isso está na raiz do bullying, do assédio moral, tanto na escola quanto no ambiente profissional. É algo que acompanha a nossa vida, durante toda a nossa vida. Então, se a gente quiser um ambiente menos hostil, a gente tem que refletir sobre essas questões e tratar... Viva e deixe viver, tratar as coisas com naturalidade. A gente não precisa ficar assim querendo impor nosso estilo existencial para os outros.
Uma pergunta que eu tenho para fazer para o senhor é sobre a sua pesquisa em si. Como o senhor avalia todo esse estudo que o senhor fez dentro dessa escola?
Olha, a escola, ela reflete, ela não é um mundo à parte. Então, ela é um sistema... Se a gente vive um sistema de desrespeito à diferença, a escola também vai refletir isso aí. Só que a escola, por ter uma legislação direcionando que ela deve acolher a diferença, então a gente vai ver contradições no discurso escolar. Então, ao mesmo tempo que você tem professores assim com uma mentalidade bem de abertura, de respeito à alteridade, à diferença, você vai ter outros professores que manifestam seus preconceitos abertamente, numa espécie de tirania de valores. Agora, o interessante do ambiente escolar é que ele tem determinadas fissuras, ele tem determinadas brechas que você não vê no restante da sociedade. E a partir dessas brechas, a gente pode tentar promover uma mudança, uma reflexão social mais ampla. E é por isso que o ambiente escolar é tão dominado, e é por isso que as pessoas que apostam no ódio, elas têm tanto medo assim da escola, têm tanto medo da universidade, porque eles sabem desse potencial de transformação desses espaços.
Então, eu quero que o senhor aproveite aqui o espaço que está quase terminando, para o senhor deixar aí onde é que as pessoas podem ter acesso ao seu livro. Hoje acontece o lançamento, né? Mas como faz para adquirir o seu livro?
Tá, ele hoje, 6h30, eu vou fazer o lançamento lá no Cine Teatro Recreio, na abertura da 17ª Semana da Diversidade, lá na Gameleira. Mas ele também pode ser adquirido em vários sites de busca, tá à venda na Amazon.
Então, gostaria que você deixasse o título dele bem direitinho.
Sim, Diversidade Sexual à Luz da Psicologia Sociohistórica.
Então, maravilha. Pesquisa lá que você vai ter acesso, vai poder adquirir essa obra e ter acesso a esse estudo bem detalhado aí que o professor levou 4 anos para poder fazer. Eu tenho certeza que está muito bem trabalhado esse assunto aí no seu livro. Obrigada pela participação aqui no nosso jornal. Sucesso, viu?
Eu que agradeço. Valeu.